Presidente Paulo Paim, senhores senadores, esteve recentemente no Brasil, convidado pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, um dos mais ilustres keynesianos da atualidade. O economista norte-americano Thomas Paley. Em um seminário de que participaram, entre outros, o economista Ricardo Carneiro e Luiz Gonzaga Beluso, ambos da Unicamp, Paley revelou-se pouco otimista em relação à conjuntura econômica mundial. Para ele, o mais provável é uma longa estagnação dos países desenvolvidos, ou seja, mais recessão. Acabou-se o tempo das recuperações rápidas dos países industrializados, disse Tom Paley. E um dos motivos da lenta retomada é o fosso que se aprofundou a partir dos anos 80 entre o crescimento dos salários e a produtividade, solapando assim um dos pressupostos para estimular a demanda, disse o economista norte-americano. Na verdade, Paley repetiu em São Paulo o que dissera no Paraná em 2008, no nosso seminário, seminário que o governo estadual promoveu logo na sequência da explosão da crise global. Outro participante do seminário da Fundação Getúlio Vargas, o economista-chefe da Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, o alemão Rainer Flassbeck, também considerou o divórcio entre salários e produtividade como um fator crucial para explicar a dificuldade do mundo desenvolvido em retomar o crescimento. É o que está acontecendo nos Estados Unidos e no Japão, exemplificou, acrescentando: salários em alta são fundamentais para impulsionar a demanda. É lastimável, deploro mais uma vez, que este tema vital para o enfrentamento da crise, que é o equilíbrio entre o aumento da produtividade do trabalho e o crescimento dos salários, seja tão pouco debatido em nosso país, nesta casa, no governo, na mídia, na academia e nos sindicatos. Pelo contrário, quando explodiu a crise financeira global, o que os nossos economistas, os Maílsons de sempre, o que a nossa mídia, as Miriams de todos os dias, o que a nossa oposição, tartamundeando a nota só a que se acostumou, o que aconselharam? Cortes. Cortes profundos, radicais e impiedosos. Cortes de gastos públicos, contenção salarial, das aposentadorias, senador Paim, dos programas sociais. Enfim, queriam que o Brasil adotasse as mesmas medidas que hoje estão sendo impostas aos gregos, aos espanhóis, aos portugueses e que os franceses acabam de rejeitar, derrotando o parceiro implacável da implacável senhora Merkel. Quando a crise arrebentou em 2008, houve especialmente na Europa e nos Estados Unidos um revival de Marx. O Times anunciou em manchete, ele voltou, relembrando as teorias marxistas sobre as crises cíclicas do capitalismo. Nicolas Sarkozy pousou folheando o Capital e o Papa Bento XVI reproduziu aquela óbvia observação sobre a grande capacidade analítica de Marx. Na Alemanha, o Capital chegou ao topo dos livros mais vendidos. O New York Times e a revista semanal inglesa The Economist, o grande veículo difusor e guardião pressuroso dos dogmas neoliberais, também entraram na onda da ressurgência do velho Marx. No entanto, todos passaram a largo de uma das teses centrais de Marx, a mais-valia. Todos se deliciaram com a sua grande capacidade analítica, como disse o Papa, mas ninguém quis saber ou levou em conta suas análises sobre o salário, produtividade do trabalho, poder de compra. Para os neoliberais, aí, senador Paim, já seria o exagero. Faço aqui mais uma referência insuspeita. Como insuspeitos, me parecem, o Papa, The Times, The Economist e o finado Sarkozy, vitimado na última eleição francesa. Tenho em mãos um estudo sobre a questão salarial, publicado pela revista mensal do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos da América do Norte, equivalente ao nosso Ministério do Trabalho, intitulado A Lacuna entre a Produtividade e a Remuneração. O estudo de Susan Fleck, John Glazer e Swan Sprague mostra, através de gráficos irretocáveis, como foi a produtividade do trabalho diminuindo, se descolando do crescimento da remuneração nos Estados Unidos a partir da década de 70, com o avanço do neoliberalismo. Explicam, senador Benedito, os autores do ensaio. Aspas, o crescimento da produtividade fornece a base para a elevação dos padrões de vida. A remuneração real por hora é um indicador do poder de compra dos trabalhadores. O aumento da produtividade do trabalho, parâmetro de produtividade usado com mais frequência, reflete investimentos em bens de capital e tecnologia de informação e a contratação de trabalhadores com melhor qualificação. A capacidade dos empregados de aumentar salários e outras remunerações está vinculada a aumentos da produtividade do trabalho. No entanto, ressalvam, nos Estados Unidos, desde a década de 70, o aumento da remuneração por hora, real ou com base nos índices de inflação, não acompanhou o crescimento da produtividade do trabalho. Esta cresceu continuamente nas décadas de 80 e 90 e nos primeiros 7 anos desse século, mas os seus ganhos deixaram de ser repassados para os trabalhadores, aumentando assim a exploração dos assalariados e a concentração da renda. Gráficos do estudo acompanham a evolução da produtividade e da remuneração por hora do primeiro trimestre de 47 ao primeiro trimestre de 2010. Até meados da década de 70, constata-se que as curvas de produtividade, remuneração, caminham muito próximas. A partir daí, cava-se uma vossoroca entre as duas linhas. Não custa lembrar o que aconteceu paralelamente no restante do planeta Terra, especialmente nos países do Sul. Na sequência dos dois choques do petróleo, as chamadas políticas de austeridade são impostas países afora. E, tal qual acontece hoje com os primos pobres da União Europeia, política de austeridade significava arrocho salarial. Com a redução dos aumentos ou corte dos vencimentos e pensões, e a redução dos gastos públicos em saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança. Contudo, não seria correto dizer que, na década de 40, aos meados da década de 70, tenha havido uma justiça salarial. Vê-se, pelo estudo do Departamento de Trabalho norte-americano, que o aumento da produtividade caminhou sempre um tanto acima do crescimento dos salários. Ainda assim, antes da apocalíptica remetida de Reagan e Thatcher, era mantida, digamos, senador Paim, uma relação civilizada entre um índice e outro. Com as chamadas desregulamentações trabalhistas, a par do enfraquecimento da organização sindical, impostos pelo neoliberalismo, esse equilíbrio desaparece e os salários não acompanham mais nem o aumento da produtividade, nem a alta dos índices de preços de produtos e de serviços. Os gráficos do estudo publicado pelo Departamento de Trabalho norte-americano revelam ainda que, mesmo no período de desaceleração da economia dos Estados Unidos, entre 73 e 95, a produtividade do trabalho nunca deixou de crescer. Os salários, sim. O resultado desse descompasso leva à diminuição sequente e cada vez maior do poder de compra dos assalariados. É quando surge em cena a criatividade dos financistas que engendraram o famoso subprime, o famigerado subprime, uma engenharia relativamente simples, tão simples quanto irresponsável. Já que o salário do trabalhador norte-americano vinha sofrendo uma antiga e sufocante compressão, para devolver-lhe o poder de compra, sem aumentar os vencimentos, criou-se o empréstimo de longuíssimo prazo, com juros naturalmente alentados. Do subprime aos derivativos, desses à especulação em escala planetária, surge a grande festa dos papéis. Como os preços de produtos e serviços ascendiam, como os juros ascendiam, mas os salários pouco ou nada se moviam, chegou o dia previsto pelos que não surfavam na maionese neoliberal, em que o trabalhador já não conseguiria pagar o financiamento da casa, do carro, da universidade e dos filhos. E fez-se a sonora e poderosa explosão da financeirização da economia. Este ensaio dos três economistas norte-americanos, todos integrantes do Departamento de Estatística do Trabalho dos Estados Unidos, é definitivo sobre as consequências do distanciamento entre o aumento da produtividade e a remuneração do trabalho. Não há mágica, não há sortilégio, não é feticismo keynesiano dos desenvolvimentistas ou dos marxistas. Sem aumentos salariais que se equiparem ou mesmo superem o aumento da produtividade, não há como fazer girar virtuosamente a economia. As receitas de austeridade fiscal, de que tantas vezes já provamos e purgamos, e que agora empanturram goela abaixo os trabalhadores de alguns países europeus, são receitas de suicídio, não de recuperação. É suicídio cortar salários e pensões. É suicídio reduzir os investimentos em educação, saúde, habitação, inovação tecnológica e infraestrutura. A receita dos cortes, a receita dos choques disso e daquilo, não é apenas uma receita de classe, da classe social que detém o poder político e econômico, é também uma típica receita dos medíocres. Anexo a este meu pronunciamento, o estudo de Susan Fleck, John Glazer e Swan Sprague, para que estas ideias constem dos anais da casa. E requeiro, desta forma, que a este meu discurso, a esse meu pronunciamento, esse trabalho, esse ensaio visual, a lacuna entre produtividade e remuneração seja impressa nos anais e no diário do Senado da República.
Muito bem, senador.
Agradeço pelo tempo que utilizei com a sua tradicional, proverbial complacência. Afinal, senador Paim, eu e Vossa Excelência somos os oradores dos fins das sessões, das sextas-feiras e das segundas-feiras, quando temos mais tempo para expor com maior clareza as ideias que queremos divulgar. Muito obrigado, senador.